Senhora presidente, senhores senadores, eu só quero começar corrigindo a senadora Vanessa que, se a discussão for nesse nível, nós concordamos. A discussão do pré-sal é uma e a gente concorda. Há acordo nisso. A discordância está sendo na discussão do que já foi licitado. Mas eu não quero começar discutindo aí. Quero dizer, senadora Namélia, que essa foi uma das semanas mais difíceis para mim nesse Senado, mais tensas, porque eu sinto que nós não estamos caminhando na direção correta. Não é bom para ninguém, nenhum senador, ficar briga de Estado contra Estado. Eu não quero tirar nada de nenhum Estado dessa federação. Esse senador que fala aqui representa o Estado do Rio de Janeiro, mas é nordestino, sou paraibano. A discussão está caminhando numa direção equivocada. Eu acho que nós temos que fazer o discurso que o senador Ricardo Ferraz fez nesse plenário. Para mim, foi um dos melhores pronunciamentos feitos sobre o tema por um senador. O debate nosso tem que ser o debate da federação. Veja só, presidente, senadora Ana Amélia, estamos discutindo royalties. Mas a mudança do critério dos royalties, o projeto do Wellington Dias e do Ibsen Pedro dizia o quê? Você muda a regra dos royalties e joga para o FPE, que já foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. É inconstitucional. E nós vamos ter até final de 2012 que apresentar novos critérios para a divisão do FPE. Não estamos falando de poucos recursos. 39 bilhões o FPE do ano passado. Além disso, guerra dos portos é outro debate, estamos na discussão lá na CAI, na Comissão de Assuntos Econômicos. Dívida dos estados. E eu quero entrar nesse tema, Então, o apelo que eu faço, nós dos estados produtores já falamos aqui em alto e bom som, nós somos favoráveis que os estados não produtores recebam agora, não só no pré-sal. O que nós não concordamos é essa briga, é esse problema federativo que nós estamos enfrentando nesse momento. E eu quero começar, senador Ferraz, só falar desse desequilíbrio federativo, chamando a atenção para um ponto que nós estamos sempre falando aqui, da concentração de arrecadação cada vez maior nas mãos da União. Em 2008, a União ficou com 54% de todas as despesas arrecadadas. Isso depois das transferências. Estados, 27, municípios, 19. No projeto de lei orçamentária de 2012, a previsão de arrecadação de 984 bilhões, sendo 391 de impostos, 592 de contribuições. A arrecadação de contribuições supera a de impostos em 201 bilhões. Por que isso? Porque a receita de contribuição não são divididas, ficam integralmente com a União. Entre 2007 e 2010, a arrecadação da União cresceu em termos reais 25,9, as transferências 15,3. A Lei Candir fez que estados e municípios perdessem a arrecadação. A partilha agora, concessão, nós tínhamos participação especial e royalties. Agora, com a partilha, acaba a participação especial. Isso vira óleo excedente integralmente apropriado pela União. A emenda 29, que foi aprovada na Câmara, obriga estados e municípios e nenhuma responsabilidade a mais, no caso, para a União. Eu falo tudo isso e quero entrar no problema da dívida dos estados. Senadora Ana Amélia, eu estou aqui tendo a tarefa difícil de reduzir um pronunciamento de 20 minutos para 10 minutos. Então, peço até desculpa pela velocidade, mas eu acho muito importante entrar nesse ponto. A negociação de 97 estabeleceu o quê? Foi construída uma renegociação de 30 anos. Sobre os contratos de refinanciamento, incidia juros de, no mínimo, 6%, hoje está entre 6% e 9%, e GPDI. Como garantia, os contratos estabeleciam um limite máximo de comprometimento da receita líquida real. Em alguns estados, Rio de Janeiro e São Paulo, isso ficou 13%. 13% da receita corrente líquida destinada ao pagamento da dívida. Essas bases contratuais, na época, eram adequadas. A taxa de juros naquela época, senadora Ana Amélia, taxa Selic estava em 38%. Hoje, isso aqui não se sustenta. Nós estamos num momento de queda de taxa de juros em todo o mundo. Aqui no Brasil, o Banco Central começou corretamente um processo de derrubada da taxa de juros. O que está acontecendo hoje é um absurdo. Eu fui relator aqui do programa de sustentação de investimentos, sobre que o BNDES faz, financia empresas. E ali, naquele caso, a União emprestou ao BNDES a quanto? TJLP, 6% ao ano. Uma empresa, quando vai pegar financiamento no programa de sustentação de investimento, pega quanto? De 4% a 8%. Pois bem, hoje os estados estão pagando entre 17,3% e 20,3%, que é de 6 a 9 juros. O IGPDI do ano passado foi 11,3%. Então, veja bem, a taxa Selic é 12. O que é que está acontecendo? O Tesouro está lucrando. O Tesouro está lucrando com a dívida dos estados. E essa dívida hoje é impagável. Eu dou um exemplo aqui de Alagoas. Em 2000, a dívida era 1 bilhão e 600. Hoje está 6 bilhões. Minas Gerais, 97, era 17 bilhões. Minas Gerais pagou 18. Sabe quanto está agora? 55 bilhões. Rio de Janeiro, em 2000, era 23. Agora está 41. Rio Grande do Sul, da senadora Ana Amélia, era 15 bilhões. Está 37 bilhões. Os governadores do PT se reuniram, soltaram a nota dizendo o seguinte, que é necessário reorganizar o perfil da dívida dos estados com a União, governadores do PT, para promover uma redução razoável dos repassos dos juros e amortizações são feitos mensalmente. O governador da Bahia, Jacques Wagner, disse o seguinte, por que o estado tem que ser sacrificado a pagar mais do que todo o mercado financeiro? Em entrevista ao Jornal do Comércio, o governador do Rio Grande do Sul diz, o perfil dessa dívida é completamente injusto. Se permanecer com o cálculo que está, se torna impagável. A dívida precisa ser equacionada, tanto os juros quanto o cálculo da correção. Senadora Ana Amélia, o Senado é a casa da federação. É inconcebível que esse Senado Federal não consiga modificar essa legislação. É um absurdo. Eu chegava a fazer um comentário sobre política com alguns companheiros e dizia o seguinte, a legislatura passada tinha um enfrentamento muito grande entre situação e oposição nessa casa. Era um voto lá, um voto cá. O campo era demarcado dessa forma, situação e oposição. Hoje a base governista é tão ampla que eu acho que nós, senadores, e eu chamo a atenção dos meus colegas senadores e senadoras dessa casa, temos que exercer o nosso papel constitucional de representar a federação. Esse é o debate. E essas discussões não estão separadas. A presidenta Dilma tem que chegar de viagem e liderar esse debate federativo. Imagina, senadora Ana Amélia, pior do que os Reuters vão ser a discussão do FPE, que o Supremo disse que era inconstitucional e nós temos que elaborar novos critérios de rateio. Imagina que confusão vai ser isso aqui. Torre de Babel, um estado querendo tirar do outro, um vizinho querendo tirar do outro vizinho. Eu chamo a atenção do pronunciamento do senador Ricardo Ferraço para isso. A federação, não existe federação maioria contra minoria, 24 a 3. Uma derrota como estão querendo fazer com a gente, um estado importante como o estado do Espírito Santo, como do Rio de Janeiro, como de São Paulo, eu volto a dizer, e não quero tratar do debate de números, mas em 2009, a União arrecadou no Rio de Janeiro 115 bi, voltou 14 bi. Nós não podemos ter uma federação fragilizada, com o Estado se sentindo massacrado, esmagado. Esse é um debate da democracia brasileira, como bem falou o senador Ricardo Ferraço. E a presidenta da República tem que liderar esse processo. Se não liderar, o que é que vai acontecer? Nós vamos mostrar a incompetência política de todos nós e a discussão vai ter que ir para o Supremo Tribunal Federal mesmo. E vai ser o Supremo Tribunal Federal que vai ter que discutir tudo isso, Reuters, FPE. É uma derrota da política com P maiúsculo. É uma derrota da política com P maiúsculo. Rui Barbosa dizia que era republicano não por ser contra o império, mas porque o império não era federalista. A federação é isso, é esse pacto. É isso, senadora Ana Amélia, que nós queremos discutir. Eu acho que esse é o momento. Não há como discutir essas coisas separadas. A renegociação da dívida dos estados vai resolver um problema concreto enfrentado pelos governadores nesse momento. A presidenta teria um equilíbrio maior, FPE, royalties, renegociação das dívidas, guerra dos portos, é isso que a gente apela. Eu quero fazer esse apelo no plenário desse Senado Federal. Essa que era para ser a casa dos debates da federação. Então, senadora Ana Amélia, antes de passar para o Ricardo Ferraço, eu só queria rapidamente citar Senador, recado para passar para Vossa Excelência aqui. Eu apresentei nessa segunda-feira um projeto. Projeto de lei número 618, autorizando a União a refinanciar todas as dívidas dos estados em novas bases. O que proponho? Reabertura de prazo para refinanciamento até 31 de dezembro de 2012. Refinanciamento de todas as dívidas contraídas até dezembro de 2010. Que os estados paguem à União o mesmo que o BNDES paga quando empresta recursos ao Tesouro. Ou seja, substitua a taxa de juros, 6%, mais IGPDI, por TJLP, 6%. Além disso, a redução do limite máximo de comprometimento da receita corrente líquida em, no mínimo, 2 pontos percentuais do limite fixado na renegociação anterior. Isso que daria uma folga aos estados. Assim, o estado que havia se comprometido a pagar 10% de sua receita corrente líquida, agora comprometerá 8%. E a reabertura de um novo prazo de 30 anos para você fazer o alongamento dessa dívida. Esse é mais um projeto. O que eu acho, sim, senador Ricardo Ferraz, passando a palavra para a Vossa Excelência, é que nós temos que nos reunir aqui. Os senadores dessa casa vão apresentar um projeto em conjunto. Um projeto assinado por 30, 40 senadores para que tenha força de criar um grande fato político sobre o tema. Senador Ricardo Ferraz.
Me permite apenas saudar um grande grupo de alunos da Escola Cinecista de Nossa Senhora do Carmo de Unaí, Minas Gerais, que acompanha aqui um jovem senador que presidiu a UNE e que está dando aqui uma aula sobre a questão federativa que é muito relevante. Aliás, obrigado, que abriu senador. Os debates na tarde de hoje na sessão plenária do Senado Federal com o pronunciamento do senador Ricardo Ferraz, que eu agora repasso a palavra com a parte.
Senador Lindenberg, o Senado da República está tendo uma oportunidade, eu vejo isso como uma oportunidade de se afirmar diante dos brasileiros como o grande guardião da unidade nacional. Ao mesmo tempo, simultaneamente, mas não de maneira sinérgica, nós estamos adotando, nós podemos adotar iniciativas com enorme capacidade de desorganizar a Federação Brasileira. Ao mesmo tempo, nós estamos fazendo uma equivocada reforma tributária, começando pelo ICMS. Imagina, o ICMS que não é receita tributária, que não é imposto do governo federal, que é imposto dos estados. Então, querem mexer no ICMS. Querem mexer, aliás, o Supremo já o definiu, que até 2012 precisamos reformular os critérios, não é, de distribuição do FPE. Royalties, FPE, nós temos o ICMS e nós temos a distribuição dos royalties. Ao mesmo tempo, o Senado Federal está discutindo, está debatendo temas que são explosivos, com enorme capacidade de desorganizar as finanças dos vários estados da Federação Brasileira. Então, Sua Excelência, chama atenção para um tema da maior relevância e faz o Senado repensar sobre a oportunidade dele se reafirmar diante do povo brasileiro como Casa dos Estados, que tem a prioridade no seu exercício como guardiã do nosso federalismo.
Parabéns, senador Ricardo Ferraz, novamente pelo belo pronunciamento. Eu já pedi cópias, vou colocar no meu site o belo pronunciamento que Vossa Excelência fez hoje ao iniciar essa sessão. Passa a palavra ao senador Ciro Miranda.
Eu quero parabenizá-lo e dizer que o senhor está dando uma demonstração nesta casa de amadurecimento. É muito bem vê-lo com essa postura. Os primeiros meses, eu acho que aí o senhor começou a entender o verdadeiro papel dessa casa. Quero me hermanar às suas palavras. E quero lhe dizer o seguinte: contagie os seus pares. Esta é a verdadeira função, esta aula que Vossa Excelência acaba de dar, é a verdadeira função desta casa. E nós estamos sendo passados por cima e não estamos discutindo os verdadeiros problemas e o que nos cabe. É uma casa revisora. O senhor tem toda a razão, Excelência. Conte conosco, contagie os seus pares, que nós vamos fazer ainda uma grande legislatura. O senhor conseguiu reacender a chama que para nós já estávamos quase morrendo. Muito obrigado, Excelência.
Muito obrigado, Ciro Miranda, e quero agradecer por tudo que Vossa Excelência tem feito, tem contribuído nas nossas lutas aqui. Eu não vou Eu quero agradecer a tolerância de Vossa Excelência, presidente Anamélio. Agradeço a todos. Muito obrigado.